السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos retornar à nossa aula de Al-Lumat al-Itiqad de Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Depois de uma ligeira pausa, vamos retornar às nossas aulas, bidnillah, com o mesmo, yani, com o mesmo programa. Primeiro a explicação de Lumat al-Itiqad, depois amanhã a explicação do livro Ad-Durar al-Bahiyya de Imam Shawkani rahimahullah. Na aula passada falávamos sobre aquilo que é a palavra de Imam Ahmad rahimahullah, ou as palavras de Imam Ahmad rahimahullah, no que diz respeito aos textos do Alcorão e da Sunna, contendo o que diz respeito aos atributos e nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou palavras de Imam Ahmad e as palavras que vêm a seguir também de Imam Shafi'i rahimahullah, para chamar a atenção a um ponto que é aquilo que ele mencionou. Imam Ibn Qudama rahimahullah, se a gente se recorda, ele mencionou o que a gente deve fazer, qual deve ser a nossa posição quando chegar a nós textos do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, contendo neles aquilo que é os atributos e nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e coisas relacionadas ao oculto. E ele em seguida mencionou palavras de Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, e também mencionou palavras de Imam Al-Shafi'i rahimahullah, bem como palavras de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, para chamar a atenção de que a posição que ele tomou ou as palavras que ele mencionou anteriormente, o que devemos fazer, yani, no que diz respeito a esses textos, não é algo que é novo. Quer dizer que existem salaf, predecessores dele, naquilo que ele disse. Naquilo que ele disse. E essa é a metodologia dos salaf. Os salaf não falam coisas que não têm predecessores nessas palavras. Aqueles que vieram depois, que seguem a metodologia salaf, não falam coisas, excepto que eles têm predecessores nessas palavras. Quer dizer que não vêm com palavras novas. Tanto o Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui chama-nos a atenção a esse ponto, que é aquilo que a pessoa fala da religião deve ter consigo um salaf, deve ter um predecessor que falou essas palavras. E ele aqui mencionou Imam Ahmad, Imam Shafi'i, bem como Ibn Mas'ud. Não quer dizer que somente esses três que ele mencionou é que mencionaram, yani, aquilo que ele disse, mas também existem vários outros dentre os ulama que também, yani, mencionaram palavras semelhantes, mas o objetivo dele não é tornar o livro dele, yani, uma enciclopédia de palavras. Ele simplesmente escolheu poucas palavras e também esses três imamos, que são imamos Ahli Dunya, para chamar a atenção a esse ponto. Em seguida, ele, rahimahullah, menciona a palavra de Imam Shafi'i. Diz, rahimahullah, قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. Ele aqui menciona palavras de Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Qurashi rahimahullah wa radiya anhu. Imam Shafi'i rahimahullah é como Imam Ahmad, são aqueles que dispensam qualquer apresentação, como se diz entre aspas. Imam Shafi'i é dentre os quatro famosos imams que são seguidos no mundo islâmico, e é Imam Shafi'i rahimahullah wa radiya anhu, é um dos também membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i, yani, o nome foi atribuído a ele, esse atributo de Shafi'i, devido ao seu avô chamado Shafi'i, chamado Shafi'i. Mas ele, Imam, yani, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, a sua descendência volta para a descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam por via de Al-Muttalib ibn Abdul Manafi. Tanto ele se encontra, a sua descendência se encontra com a descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam no avô deles, que é Al-Muttalib ibn Abdul Manafi. Al-Muttalib ibn Abdul Manafi. Portanto, ele, Imam Shafi'i, rahimahullah, é Muttalib e é membro daquilo que, são chamados de Ahlul Bayt, os familiares do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i, rahimahullah, os seus pais levaram ele para a zona da Palestina quando ele, yani, quando ele era aquilo, criança. Ele, radiyallahu anhu wa rahimahul, é árabe, yani, a sua família é de Mecca, mas eles emigraram para a zona da Palestina, que é atual chamado, que é antigamente chamado de Sham, e passou parte do seu tempo, yani, naquelas zonas da Palestina. E ele aqui, rahimahullah, disse, Imam, yani, Imam Shafi'i, e também Imam Shafi'i, dentre os seus manaqib, é que ele foi o primeiro a compilar os princípios da jurisprudência islâmica. Imam Shafi'i, rahimahullah, foi o primeiro a compilar no seu livro famoso chamado Ar-Risala, aquilo que é chamado hoje, yani, que foi chamado depois dele também de Usul al-Fiqh, princípios da jurisprudência islâmica. Princípios da jurisprudência islâmica. Portanto, Imam Shafi'i foi o primeiro a juntar isso. Foi o primeiro a juntar isso, a compilar no seu livro chamado de Ar-Risala, rahimahullah. Ele disse, rahimahullah, amantu billah wa bima ja'a anillah. Ele disse, eu creio em Allah e no que vem a partir de Allah, ala muradillah, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala pretende. Da forma como Allah subhanahu wa ta'ala pretende. Portanto, ele aqui disse que ele acredita em Allah subhanahu wa ta'ala da forma como ele subhanahu wa ta'ala enviou, yani, no seu livro, bem como na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também ele acredita nisso com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele fala, então ele, Imam Shafi'i, rahimahullah, aqui diz que nós acreditamos da forma como Allah subhanahu wa ta'ala quer com este hadith ou com este versículo onde ele diz que ele fala. E Allah subhanahu wa ta'ala não falou senão na língua árabe, yani, no que diz respeito ao Corão. Portanto, na língua árabe, quando se diz fulano fala, não se percebe senão de que fulano fala. Não há outra, yani, não há outra percepção fora disso. Portanto, Imam Shafi'i, rahimahullah, chama aqui a atenção de que devemos acreditar no Alcorão da forma como Allah subhanahu wa ta'ala quer que seja, yani, as suas palavras percebidas. E as suas palavras são percebidas com base na língua árabe. E na língua árabe, os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são bem claros. Os atributos que falam, ou os versículos que falam sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e seus nomes são bem claros. Aquele que conhece a língua árabe não tem nenhuma dúvida a respeito do conteúdo desses versículos e também daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende quando ele diz que ele tem mão, quando ele diz que ele vê. Todo aquele que percebe a língua árabe percebe esses significados sem precisar fazer nenhum esforço. Portanto, Imam Shafi'i rahimahullah aqui chama-nos a atenção ao princípio de que aquele que não acredita também naquilo que veio a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, então esse não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se você não acredita naquilo que vem a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, então você não acredita em Allah. Aquele que não acredita no Alcorão, não acredita em Allah. Não acredita em Allah. Portanto, se alguém vier dizer, eu acredito em Allah, mas não acredito no Alcorão, essa pessoa é kafir, é descrente. É descrente. Porque para você acreditar em Allah, você deve acreditar naquilo que ele também enviou, naquilo que é atribuído a ele, subhanahu wa ta'ala. Portanto, não é possível a pessoa acreditar em Allah sem acreditar naquilo que vem a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. E também a palavra de Imam Shafi'i rahimahullah, onde ele diz que, da forma como Allah pretende, aqui ele chama-nos a atenção de que, quando a gente vê textos do Alcorão e da Sunna, não podemos colocar a nossa própria compreensão ou distorcer os significados ou atribuir significados distantes daquilo que é a realidade da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele diz que acreditamos nesses versículos da forma como Allah subhanahu wa ta'ala pretende com esses versículos, que é nos fazer perceber de que ele tem atributos subhanahu wa ta'ala. Portanto, não devemos colocar a nossa compreensão defeituosa e começar a perceber coisas que não é aparente no versículo. Coisas que não é aparente no versículo. Portanto, Imam Shafi'i rahimahullah quer dizer aqui que nós não fazemos distorção dos significados do Alcorão, não rejeitamos os significados do Alcorão, não procuramos significados distantes daquilo que é a realidade dos significados do Alcorão. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele ouve, fala, ele tem vida, ele tem poder, nós acreditamos nesses versículos e descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala dessa forma, sem adição ou subtração. Sem adição ou subtração. Mais à frente, Imam Shafi'i rahimahullah disse: وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. Ele diz também: eu creio, yani acredito no mensageiro de Allah, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e naquilo que veio a partir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da forma como ele sallallahu alaihi wasallam quis. Da forma como ele, sallallahu alaihi wasallam, diz. Portanto, Imam Shafi'i rahimahullah aqui nos chama a atenção também de que, depois de a gente acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala e naquilo que vem a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala crer ou pretende, então é necessário também acreditar naquilo que veio a partir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acreditar naquilo que veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois aquele que não acredita naquilo que vem a partir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não acredita nele sallallahu alaihi wasallam. Yani, ninguém é capaz de vir e dizer que eu acredito no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e rejeitar ao mesmo tempo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe, ou aquilo que ele disse, ou aquilo que ele informou. Portanto, não é possível a pessoa, por um lado, acreditar nele, sallallahu alaihi wasallam, e por outro lado, rejeitar as palavras dele. Rejeitar as palavras dele. Pois as palavras dele são indicação daquilo que é a sua veracidade. Yani, se você acredita nele, então você acredita nas suas palavras. Pois as suas palavras são verídicas. Quer dizer que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, é verídico. Taib, então as suas palavras também são verídicas. Também são verídicas. Portanto, Imam Shafi'i rahimahullah aqui nos chama a atenção de que nós também devemos acreditar naquilo que é a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele é o mensageiro de Allah, e devemos acreditar naquilo que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam trouxe. E dentre as coisas que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam trouxe é a descrição de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu Allah subhanahu wa ta'ala com atributos, com nomes, na sua sunna autêntica. Sendo assim, acreditar no profeta sallallahu alaihi wasallam implica também acreditar naquilo que ele sallallahu alaihi wasallam disse a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. E não só, Imam Shafi rahimahullah acrescenta de que devemos acreditar da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam queria. Não é para a gente vir começar a distorcer e dizer que não, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui não queria dizer isso, queria dizer tal e tal coisa. Quem é você para ver depois de não sei quantos anos e dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria dizer isso, não queria dizer o que ele disse abertamente? Portanto, aquela pessoa que faz isso, os ulamas mencionaram de que está a atribuir defeito ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, para esses indivíduos, yani, não era capaz de falar bem. Quer dizer que ele não transmitiu a mensagem de forma direta. Yani, embora essas pessoas não digam isso diretamente, mas a posição deles no que diz respeito à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é como se estivessem a dizer isso. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando diz que Allah subhanahu wa ta'ala sorri, como vem várias narrações de que Allah subhanahu wa ta'ala sorriu devido a tal e tal coisa que fez um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tá aí. Chega alguém e diz que yani, aqui no, o profeta sallallahu alaihi wasallam não queria dizer que sorriu, queria dizer que ele estava contente ou estava satisfeito com ele ou uma coisa parecida. Ou diz que aqui o sorriso não é o sorriso que você queira yani, perceber, pois Allah subhanahu wa ta'ala não sorri. Portanto, esse indivíduo aqui está a acusar o profeta sallallahu alaihi wasallam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabe falar bem. É como se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse defeito na transmissão da religião. Portanto, todo aquele que vem e distorce os significados das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam está a acusar o profeta sallallahu alaihi wasallam de não transmitir a mensagem como deve ser. E os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaram, dentre as coisas que eles descreveram o profeta sallallahu alaihi wasallam, é de que ele sallallahu alaihi wasallam era preciso nas palavras, falava pouco, palavras diretas que não restavam dúvidas. E por vezes ele sallallahu alaihi wasallam, como os companheiros descreveram a ele repetia algo três vezes ou mais para as pessoas perceberem, para não restar dúvidas. Portanto, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não chegou ninguém e disse: o que que, ya Rasulullah, o que que você pretende quando diz que Allah subhanahu wa ta'ala sorri, quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala fala, quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala ouve, o que você pretende com isso? Não chegou ninguém. Até os beduínos, aqueles que são nômadas, que são os mais letrados, vinham, ouviam a religião diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviam esses hadithes e nenhum deles mostrava oposição. Por quê? Porque eles tinham imã, tinham convicção e fé de que o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz é verídico e ele sallallahu alaihi wasallam não quer com as suas palavras senão aquilo que ele disse sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Imam Shafi rahimahullah aqui chama atenção a isso, de que devemos acreditar no profeta sallallahu alaihi wasallam e naquilo que ele trouxe da forma como ele pretende, não da forma como a gente quer, yani, transformando os significados daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para outras palavras. Portanto, essas palavras de Imam Shafi rahimahullah complementam aquilo que é as palavras de Imam Ahmad rahimahullah que vimos na aula anterior. Em seguida, Imam Ibn Qudama rahimahullah disse: "Wa ala hadha daraja as-salaf wa a'immatul khalaf." Ele disse rahimahullah de que essas palavras de Imam Shafi, essas palavras de Imam Ahmad, era aquilo que os salaf estavam apegados. Era aquilo que os salaf estavam apegados. O que quer dizer salaf? Os salaf são aqueles que, na língua árabe, aqueles que te precederam. Quando se diz fulano, yani teu salaf, yani quer dizer que é teu avô ou teu pai, porque eles te precederam. Eles nasceram antes de você. Então, são considerados de teus salaf. Na religião, o termo salaf usa-se para descrever as primeiras gerações dos muçulmanos virtuosos, que são os tabi'in, os sahabas, o tabi'in, o atba' tabi'in. Portanto, aqui, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, diz que essa metodologia, essa crença, essa posição no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele mencionou, yani nas palavras de Imam Ahmad e também nas palavras de Imam Shafi, tudo isso era o que os salaf estavam apegados. Yani, daí que ele, rahimahullah, não precisou mencionar todos os salaf. Mencionou alguns deles, como disse, escolheu Imam Ahmad e Imam Shafi, e ele depois aqui veio com essa frase que mostra de que essa metodologia que ele mencionou de Imam Ahmad, de Imam Shafi, todos os salaf estavam apegados a isso. Todos os salaf estavam apegados a isso. E ele disse mais à frente, wa'immatul khalaf. Os khalaf são aqueles que vieram depois dos salaf. Yani disse, fulano é khalaf, yani quer dizer que veio depois. O salaf veio antes, yani precedeu, e os khalaf são aqueles que vieram posteriormente, yani aqueles que vieram depois das primeiras três gerações de muçulmanos são considerados de khalaf. Mas se eles seguirem os salaf, então são considerados de salafis. São considerados de salafiyun. São considerados de salafiyun. Portanto, dentre os khalaf, existem aqueles que se apegam aos salaf. E existem aqueles que não se apegam aos salaf. Portanto, ele diz que a metodologia que ele mencionou a partir de Imam Ahmad, Imam Shafi, estão apegados aos salaf, que são as primeiras gerações dos muçulmanos yani, virtuosos. وَأَئِمَّةُ الْخَلَفِ, bem como aqueles aqueles imams que vieram depois dos salaf, como é o caso de Imam al-Bukhari, Imam Malik, dentre outros dos a'imma que vieram depois dos salaf. Portanto, essa não é uma crença que veio depois, é uma crença que veio antes, yani por via dos salaf, e os a'imma que vieram depois dos salaf também seguiram a essa crença, como ele vai mencionar mais à frente sobre a importância de seguir os salaf. Mais para frente ele disse, rahimahullah, كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. Ele disse, todos os salaf, bem como os a'imma, os imams que vieram depois, são unânimes de que quando vem um texto do Alcorão ou da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam contendo descrição de Allah subhanahu wa ta'ala ou um dos seus nomes, então deve-se acreditar nesses textos mantendo aquilo que é o significado aparente do texto, sem colocar yani, distorção ou rejeitar aquilo que é o significado. E ele mais à frente diz وَالْإِثْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ السِّفَاتِ فِي الْكِتَابِ في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض للتأويل. É isso que a gente mencionou, de que quando vem um texto do Alcorão e da Sunna, o que os salaf e os a'imma faziam? Acreditavam no conteúdo e deixavam de lado aquilo que é al-kayfiyya, procurar saber como é que Allah subhanahu wa ta'ala tem esses atributos, como é que Allah fala, isso tudo deixa de lado. Tudo isso deixa de lado. Você foi obrigado somente a acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala fala. Como ele fala, não te diz respeito. Você não é capaz de perceber. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, com sua misericórdia, colocou esse conhecimento oculto. Porque você não é capaz de conhecer algo que você nunca viu. Yani, descrição de algo que você nunca viu. Você nunca viu Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, a descrição dos seus atributos, de como ele fala, é algo que você não será capaz de perceber. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala somente te obrigou a acreditar que Ele fala. Subhanahu wa ta'ala fala verdadeiramente. Subhanahu wa ta'ala fala com os anjos, falou com os profetas e falará com também os crentes no dia de Qiyama. Portanto, essa é a obrigação. Agora, distorcer os significados do Alcorão e da Sunna, tudo isso não é metodologia dos Salaf, mas sim metodologia dos Ahlul Bidah wal Ahwa. E ele em seguida disse: وَقَدْ أُمِرْنَا بِالِاقْتِفَاءِ آثَارِهِمْ وَالِاهْتِدَاء بِمَنَارِهِمْ. Yani ele disse que nós fomos obrigados a seguir os passos dos Salaf. Fomos obrigados a seguir os passos dos Salaf. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala falando sobre os sahabas que são dentre os Salaf, disse: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Aqueles primeiros, aqueles primeiros que abraçaram o iman, abraçaram a fé, que são os muhajirin. Os muhajirin são aqueles que abraçaram o Islam em Mecca, naqueles tempos de dificuldade, e depois emigraram para Medina. O Al-Ansar também, os Ansar são aqueles que vieram de Medina, alguns abraçaram o Islam em Mecca, depois pediram para o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer emigração para Medina. Portanto, aqueles que abraçaram o Islam em Medina são os Ansar. E veja aqui que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou: وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. E aqueles que seguiram eles na bondade, que são os tabi'in. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou os muhajirin, que são, em termos de superioridade, são os que estão em cima. Os sahabas não são iguais, yani no, na superioridade. Aquele que abraçou o Islam em Mecca é melhor do que aquele que abraçou o Islam em Medina, e aquele que abraçou o Islam em Medina é melhor do que aquele que abraçou o Islam yani depois da, yani das conquistas islâmicas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui em graus. Mencionou primeiro os muhajirin, depois os ansar, todos esses são os sahabas. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ. E aqueles que seguiram os sahabas na bondade, que são os tabi'in, que vieram depois e tomaram conhecimento a partir dos sahabas, bem como aqueles que vieram depois, que são os tabi'in. O que Allah disse a respeito deles? وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ele, subhanahu wa ta'ala, disse que ele está satisfeito, está satisfeito com quem? Com eles que ele mencionou, subhanahu wa ta'ala. Com os muhajirin, com os ansar e aqueles que vieram depois, que são os tabi'in e atba' tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala disse: radiyallahu anhum wa radu anhu. Yani ele subhanahu wa ta'ala está contente com ele, está feliz, subhanahu wa ta'ala, está satisfeito com eles, e eles estão satisfeitos também com Allah subhanahu wa ta'ala, devido à recompensa que lhes espera. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo elogiou essas três primeiras gerações de muçulmanos, que são os Salaf. E, sendo assim, é obrigatório nós seguirmos os exemplos ou os trilhos dos Salaf. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. E aqueles que os seguiram, yani seguiram os sahabas, na bondade, que é na religião. Então também Allah subhanahu wa ta'ala estará satisfeito com ele. Portanto, aquele que pretende a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, e é o que todo muçulmano yani almeja, então deve seguir os passos dos sahabas, ridwanullahi alayhim. Se você quer a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, se você quer entrar nesse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala testemunha a sua satisfação para com os sahabas e aqueles que seguem os sahabas, Então, você deve seguir os sahabas. Portanto, isso mostra a obrigatoriedade de seguir os salafis salih, como disse aqui o Imam Ibn Qudama, rahimahullah, de que fomos obrigados a seguir os passos dos sahabas, ridwanullah alayhim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Apegai-vos a minha sunna e a sunna dos khulafa ar-rashidun, dos califas que vieram depois dele, sallallahu alaihi wasallam, sobre a orientação, que são os quatro califas: Abu Bakr, yani Umar, Uthman e Ali." Também o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos a nos apegarmos à sunna desses khulafa. Portanto, isso também é uma indicação de que devemos seguir os salafis salih. E os sahabas, todos são salafis salih, são predecessores piedosos e são os que mais merecem yani, serem seguidos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois eles é que transmitiram a religião a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, os sahabas ridwanullah alaihim são a ponte entre qualquer pessoa e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é possível você conhecer nada sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam que não seja por via dos sahabas. Yani, não é possível a pessoa conhecer nada a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam que não seja por via dos sahabas. Não é possível você chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, saber sobre como é que ele era, como é que ele, yani, o que é que ele ensinou, o que é que ele proibiu, senão por via dos sahabas. Portanto, os sahabas são a ponte da religião para você chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E vêm indivíduos, como é o caso dos Rafida, e fazem takfir, consideram os sahabas como sendo descrentes. E existem pessoas que seguem eles ainda com isso. E essa religião que você diz que pratica, de onde é que veio essa toda a religião? Daí que os Rafida, os Shia, depois de fazerem takfir dos sahabas, disseram que a religião toda veio por via dos Ahl al-Bayt. E para tal, fabricaram mentiras e atribuíram os Ahl al-Bayt para dizerem que eles tomaram a religião por via dos Ahl al-Bayt. Todo aquele que fala mal dos sahabas está na perdição. Todo aquele que deixa o caminho dos sahabas está na perdição. Portanto, Imam Ibn Qudama rahimahullah diz aqui que nós fomos ordenados a tomar os sahabas como exemplo. E qual era o exemplo dos sahabas? Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionava versículos onde tem atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e seus nomes, não existe nenhum sahaba que dizia: "Ya Rasulallah, eu não percebo, não estou a perceber aqui quando você recita esse versículo onde diz وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى", por exemplo. Não existe sahaba que vinha dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Eu não percebo esses atributos que você anda a mencionar nos versículos." Não vê na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam que os sahabas se opunham àquilo que eles ouviam da descrição de Allah subhanahu wa ta'ala ou dos seus nomes? Portanto, se os sahabas não fizeram isso, então por que você quer vir depois de não sei quantos anos e dizer que não, o meu intelecto eu sou intelectual, isto aqui não faz sentido, isto aqui não faz sentido? Você não é nenhum intelectual. Se você fosse intelectual, o teu intelecto iria te levar à razão. Muitos deles que são chamados de intelectuais, até os animais são melhores do que eles no pensamento. Porque todo aquele que tem intelecto sabe de que aquele que viveu yani, o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam é melhor do que aquele que veio depois. Sendo assim, não existe forma de perceber a religião senão por via daquele que viveu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, viveu a revelação, acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam nas expedições, nas batalhas, radiyallahu anhum wa arda. Portanto, isso mostra o grande estatuto dos sahabas, e como mencionaram vários salaf de que é obrigatório até o muçulmano ensinar os seus filhos a amar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. É obrigatório o muçulmano ensinar os seus filhos a amarem Abu Bakr, Umar, Uthman e todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois se não fossem eles, nós não teríamos acesso a essa religião, que é a salvação. Eles é que morreram, foram mortos, foram castigados no caminho da divulgação dessa religião depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois vem você, depois de não sei quantos anos, e quer falar mal de Abu Bakr, quer falar mal de Muawiyah radiallahu anhu, quer falar mal de outros sahabas. Quem é você para falar mal dos sahabas? Tanto o muçulmano deve conhecer os grandes estatutos dos sahabas radiallahu alaihim, e sempre que os sahabas são mencionados, fazer dua a favor deles, dizer radiallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com eles. Tanto Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui dá-nos uma grande lição, e ele em seguida disse وَحُذِّرْنَا الْمُحْدَثَاتِ, yani, ele disse que nós fomos obrigados a seguir os passos que deixaram os sahabas, e fomos proibidos de inovar na religião. Quer dizer que todo aquele que não segue os passos dos sahabas irá decair na inovação na religião. Pois não existem dois caminhos na religião, existe só um caminho, e esse é o caminho dos sahabas radhiyallahu alaihim. Portanto, aquele que se desvia do caminho dos sahabas, então sem dúvida irá decair nas inovações na religião. Portanto, ele disse rahimahullah وَحُذِّرْنَا الْمُحْدَثَاتِ وَأُخْبِرْنَا أَنَّهَا الضَّلَالَاتِ, e também fomos informados de que essas inovações na religião constituem perdições. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as melhores palavras, os melhores discursos é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, o discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são as melhores palavras e os melhores discursos. وَخَيْرَ الْهَدِي, e a melhor orientação é a orientação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, e as piores coisas são as coisas inovadas, yani, na religião, as coisas inovadas na religião. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, e toda inovação, yani, tudo aquilo que é trazido novo é uma inovação na religião. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, e toda inovação constitui perdição. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, e toda inovação que é perdição estará no inferno. نسأل الله العافية والسلامة. Portanto, Imam Ibn Qudama rahimahullah nos chama a atenção a este hadith de que fomos alertados com o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os perigos das inovações na religião, e fomos informados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam de que essas inovações constituem perdição, e de que essas todas as perdições estarão no inferno. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. E esses que vieram depois dos sahabas, que começaram a rejeitar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou distorcendo aquilo que é o seu significado, ou trazendo teorias e coisas semelhantes, tudo isso é com base na inovação. E no tempo dos sahabas, no tempo dos tabi'in e atba'i tabi'in, não havia essas coisas de yani, rejeitar o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso veio no tempo de Al-Ja'd ibn Dirham. Ele foi o primeiro conhecido no mundo islâmico de rejeitar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E de onde ele levou essa crença? Levou dos judeus. Ele, o seu isnad, yani, tomou conhecimento por via dos judeus. E o judeu que ele tomou conhecimento dizia que a Torah, yani a Taurat, não é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim uma criação. E depois propagou essa crença o Al-Jahm ibn Safwan e aqueles que vieram depois. Portanto, essa crença veio na religião mais tarde. Quer dizer que não era conhecido isso, de rejeitar atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso, dalala, é perdição, pois é uma inovação. Nasallallahu alaihi afia wa salama. O tempo não nos permite continuar. Inshallah ta'ala, vamos terminar este ponto na próxima aula, bi'idhnillah. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira.